Lembrar de informações simples do dia a dia e realizar atividades que demandem planejamento e gerenciamento para sua execução podem ser um processo complexo para usuários de maconha. Na série Saúde de hoje, eu converso com a doutora Maria Alice Pontes, neuropsicóloga, que em sua tese de doutorado na Universidade de São Paulo apresentou uma pesquisa sobre os efeitos da maconha no desempenho cerebral. Bom dia, doutora Maria Alice.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, pessoal.
Bom, a sua pesquisa, ela vai contra o uso, o chamado uso terapêutico da maconha também?
Certamente, certamente. Então, nessa pesquisa na Universidade de São Paulo, nós tivemos mais de 170 usuários de maconha que foram avaliados por meio de testes neuropsicológicos. Então, nós avaliamos a capacidade de atenção, de memória, de raciocínio, lógica, uma série de funções cognitivas. E comparamos esses usuários com controles normais, pessoas que não tinham usado maconha durante a vida.
Uhum.
E nós observamos que essas pessoas, elas efetivamente têm um déficit ou uma diminuição da capacidade de memória, da organização e do planejamento, que isso tem assim uma série de intercorrências e interferências no dia a dia, na vida. Nós sabemos que os usuários de maconha frequentemente têm uma fala, às vezes desconexa, lentificada, e isso tem a ver com essa capacidade que nós chamamos de funções executivas, que é a capacidade de organização e planejamento. Então, com a sua pergunta, será que isso vai contra a liberalização, a legalização, o uso medicinal? Certamente, a liberalização da maconha, ela poderia ser algo extremamente danoso para a nossa população, porque ela colocaria em risco, colocando pessoas muito mais cedo em contato com uma droga que é reconhecidamente nociva para o cérebro, especialmente ainda, Jefferson, quando o uso é feito muito precoce, quando o uso é feito antes, por exemplo, dos 15 anos.
Uhum.
Esse foi uma análise que nós fizemos, temos um artigo que vai ter sido publicado aí na British Journal of Psychiatry, mostrando que quem começou a usar maconha ainda quando o cérebro está em desenvolvimento, que seria nessa fase precoce da adolescência, tem mais danos e que esses danos podem permanecer ainda ao longo da vida. Então, assim, são dados que realmente mostram o quanto essa droga, ela é uma droga que pode causar dependência, pode trazer uma série de malefícios para os nossos jovens e que ela deve ser tratada com muito respeito e com muito cuidado pela população.
Uhum. Essa perda de memória, essa dificuldade de planejamento, pode ser recuperada?
Olha, nós fizemos uma avaliação depois de 15 dias de abstinência.
Uhum.
E depois de 15 dias de abstinência, nós ainda observamos que esses danos ainda permanecem. Dados mostrando que depois de um mês ainda os danos permanecem, existem. Acontece que depois de muitos anos, difícil até metodologicamente a gente ter pesquisas com usuários de maconha pesados, porque as pessoas efetivamente não deixam de usar a maconha, elas ficam usando eventualmente um baseado, o que torna a pesquisa para dizer se esse dano realmente ele cessa ou não muito, muito complexa.
Uhum.
Mas, assim, os dados mostram que depois de 30 dias de abstinência, isso ainda é verificável. Os danos ainda são presentes.
Uhum. Bom, qual foi o universo da pesquisa, doutora Maria Alice?
Então, nós pesquisamos 173 usuários de maconha,
uhum,
numa idade entre 18 e 50 anos, com média de início de 18 anos, e com uso regular, o uso diário, a partir de cerca dos 20 anos. Para você ter uma ideia, essas pessoas, elas usaram, assim, em média, cerca de 2 baseados por dia, mas nós tínhamos pessoas que chegavam a usar até cerca de 6, 7 ou 10 baseados por dia.
Uhum.
Então, num uso crônico, o que quer dizer isso? Assim, 10 anos de uso, que são aquelas pessoas que representam aí aquele usuário que acha que não tem problema, que é dependente da maconha e que usa cerca de, né, um ou dois baseados por dia durante os últimos 10 anos da sua vida.
Uhum. Os participantes da pesquisa, principalmente os usuários da droga, foram comunicados dos resultados?
Foram.
E qual foi a reação deles?
Então, cada pessoa, cada avaliado recebeu uma devolutiva a respeito dos seus dados.
Uhum.
Esses dados que nós estamos falando seria a compilação de todos os resultados. Agora, essas pessoas que buscaram nossa ajuda para tratamento, que foram avaliadas, elas já estavam notando que alguma coisa vinha ocorrendo errado e, por isso, buscaram tratamento para a cessação do uso da maconha, não é? Mas isso não é o comum. Eu digo que o mais comum não é que as pessoas busquem tratamento. O mais comum é você verificar pessoas que usam há muitos anos ou há muito tempo, jovens também aí com uso muito abusivo e sem a consciência de que isso é alguma coisa danosa para o seu cérebro.
Uhum. Bom, deixando de lado a questão da segurança pública, né, que muitos defensores da liberalização da maconha falam que poderia melhorar a questão da segurança porque acabaria com o tráfico, uma vez que seria uma droga lícita. Mas na questão de saúde, então, liberar a droga, a senhora acredita que não seja um caminho ideal?
Então, eu tenho certeza que não seria um caminho ideal, porque, enfim, a questão da segurança, ela vai muito além, né, só da maconha, eu acho que isso não é o ponto central. Mas do ponto de vista de saúde, nós temos que, além dos danos cognitivos, a maconha, ela pode desencadear quadros psiquiátricos, ou seja, você pode ter um uso de, pelo menos uma vez, uma única vez de maconha, pode desencadear quadros psicóticos, você pode ter uma esquizofrenia desencadeada pela maconha, você pode ter quadros de fobia ou quadros de ansiedade com paranoia, e isso é gravíssimo, né? Porque se você aumentasse a disponibilidade da droga, tornando ela liberada, você teria um número maior de pessoas que usam a droga e você desencadearia mais quadros psiquiátricos, você teria mais pessoas com esquizofrenia, mais pessoas com quadros de ansiedade e mais pessoas, mais jovens, com um eventual ou um potencial dano neuropsicológico. Uhum. Então, acho que isso já seria suficiente para evitar ou para não ir nesse caminho da liberalização.
Ok. Doutora Maria Alice Fontes, eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio Senado. Um bom dia, obrigado pela entrevista.
Bom dia, Jefferson, muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau. Conversei com a neuropsicóloga Maria Alice Fontes, doutora pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde ela apresentou uma pesquisa sobre os efeitos da maconha no desempenho cerebral com 173 pessoas usuárias de maconha, feita a pesquisa, mostrando dificuldades de memória e de desenvolver atividades que demandem planejamento e gerenciamento.